Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora, você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Milton Atum, Antônio Maria, Clarice Lispector, Maurício Nelbern e, no Encantos Diversos, a poesia de Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes. E a gente abre o nosso programa com um livro em destaque. Nossa produtora Ana Beatriz Santos traz uma coletânea dos primeiros textos de Clarice Lispector, publicados em jornais e revistas. Embora escritos na fase inicial da carreira dela, os textos já mostram a enorme força do talento de Clarice. Vamos ouvir.
Um livro em destaque.
Clarice Lispector vestiu-se de colunista de página feminina para atingir um público que ela não imaginava que lia seus livros. Sob o pseudônimo de Teresa Quadros, Ellen Palmer ou Ilka Soares, Clarice escreveu colunas femininas em publicações cariocas de 1952 até 1977. O tabloide Comício de Curta Existência, o jornal Correio da Manhã, o Diário da Noite e outros receberam os textos da autora com a linguagem despojada e íntima que os jornais esperavam de uma coluna feminina. Não pense que Clarice Lispector se valeu das colunas para estrear no jornalismo. Ela já havia passado por diversas redações desde 1940 em outras funções e lá teve contato com os grandes nomes da literatura brasileira de sua época. Essa compilação de textos das colunas com a organização da pesquisadora Aparecida Maria Nunes apresenta um pouco dessa vertente de Clarice que ainda é desconhecida do público e faz um retrato dos costumes de uma época. Esse é o livro Correio Feminino, Clarice Lispector, organização de Aparecida Maria Nunes, uma publicação da editora Rocco. Arranjar marido. Nós não estamos mais no tempo em que a única finalidade de uma jovem era arranjar marido. Não importava de que qualidade fosse. O marido era o objetivo. Felizmente, isso passou. Hoje, frequentando universidades, libertando-se dos falsos tabus que faziam da mulher um ser inferior e eternamente submisso, o problema casamento passou a ser encarado de forma muito mais acertada e serena. Se uma jovem não encontra o seu ideal, não casa, pronto. Nada de mal lhe advém daí. A sociedade esqueceu o antigo preconceito contra solteironas e a mulher passou a ser respeitada pelo seu próprio valor, sem precisar de uma presença masculina a seu lado para se impor. Existem ainda algumas mocinhas antiquadas que vivem esse drama ridículo do caçar marido. A essas gostaria de aconselhar a acompanharem a época. Que queiram casar-se, ter seus lares e seus filhos é natural, naturalíssimo. Mas escolham seu marido como companheiro de sua vida, o homem que hão de amar e respeitar até o fim dos seus dias. Nada de precipitação. Se o homem ideal não aparece hoje, aparecerá amanhã. Um erro na escolha de seu marido pode ser a causa de todo um futuro estragado. Não apenas do seu futuro, mas também o dos seus filhos. Essa coluna foi publicada no jornal Correio da Manhã em 30 de outubro de 1959.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. E saiu o vencedor do Juca Pato, um dos principais prêmios literários do Brasil. É o amazonense Milton Atum, que leva o prêmio por seu último romance, Noite da Espera. A obra aborda a relação familiar de um jovem em Brasília nos anos de ditadura militar. É o primeiro romance da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que deve dar continuidade à trajetória desse personagem até os tempos atuais. O prêmio Juca Pato é concedido pela União Brasileira de Escritores desde 1962. Já receberam o prêmio escritores como Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Antônio Calado, Raquel de Queiroz, Cora Coralina e Lígia Fagundes Telles, entre tantos outros. Começou essa semana e vai até o dia 26 de setembro a exposição As Mensageiras, Primeiras Escritoras do Brasil, que acontece na Câmara dos Deputados aqui em Brasília. A mostra apresenta a biografia e a obra das mulheres pioneiras na literatura brasileira: Nísia Floresta, Maria Firmina dos Reis, Emília Freitas, Júlia Lopes de Almeida são alguns dos nomes em destaque. Além de apresentar essas autoras a um novo público, a mostra propõe um debate sobre as razões do silenciamento das vozes femininas nos meios literários. Vale conferir. De 12 a 26 de setembro, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, no corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados. Quem não puder comparecer, pode conferir o catálogo da exposição no site da Câmara, www.câmara.leg.br. Outra novidade para lá de bem-vinda é o lançamento do Portal da Crônica Brasileira. A iniciativa é do Instituto Moreira Salles e resgata o período mais rico do gênero, recuperando acervos quase perdidos em jornais Brasil afora. O endereço é www.cronicabrasileira.org.br. Há verdadeiras pérolas de craques como Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Vinícius de Moraes e tantos que fizeram da crônica um gênero tão brasileiro. Só para vocês terem uma ideia da riqueza desse acervo, eu separei um trecho da crônica Canção Modal do Homem que Chama Sua Amada, do pernambucano Antônio Maria. Por arte. Se um dia fores minha, ao ter-te, amar-te-ei ainda mais. E mais ainda depois de ter-te, vestirei teu corpo com as minhas mãos e algumas vezes fecharei os olhos para ver-te ainda mais bela. Haverá horas lentas de ciúmes e um silêncio angustiado sufocará as palavras que nos farão negociar o perdão. Ah, o martírio dos amantes que não se acreditam, que não se confiam, que não têm senão um cárcere de medos onde afogam o sentimento espiritualíssimo da carne. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611-9591. A professora Margarida Patriota conversou com Maurício Nelbern, psicólogo e professor da Universidade de Brasília, sobre seu novo livro, Clínicas do Transe, Etnopsicologia, Hipnose e Espiritualidade no Brasil. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Maurício Nelbern, natural do Rio de Janeiro, brasiliense desde os 2 anos de idade, né? É professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, fundador do Instituto Milton Erickson de Brasília e coordenador de pesquisas em hipnose e hipnoterapia. É também o organizador do livro que acaba de sair pela editora Juruá, de Curitiba, livro que se intitula Clínicas do Transe, Etnopsicologia, Hipnose e Espiritualidade no Brasil. Nós vamos conversar agora com o professor aqui presente no estúdio da Rádio Senado. Maurício Nelbern, esse título, né? Clínicas do Transe, Etnopsicologia, Hipnose e Espiritualidade no Brasil, é um título longo que abarca um campo de estudo, creio eu, que pouco conhecido dos ouvintes. Você poderia explicar de que trata o livro de maneira geral?
Sim. Primeiro, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Esse livro, ele procura trazer para o público técnico, mais especificamente, um tema que é um tema muito importante, né? Que é o transe. O transe pode ser terapêutico? Em que condições isso pode acontecer? Então, se nós observarmos na história da psicologia, da psiquiatria, desenvolveu-se a hipnose, que é uma modalidade científica que trabalha com o transe. Mas se nós observarmos também em várias religiões, em várias práticas culturais, o transe é bastante utilizado como uma forma terapêutica de ajudar as pessoas. Então, o livro, quando ele fala em etnopsicologia, ele está resgatando um ramo do saber que procura entender essas práticas culturais e religiosas, e que se utilizam do transe. E quando ele fala da hipnose, ele está destacando essas modalidades mais científicas que, em geral, psicólogos, médicos, dentistas, fisioterapeutas podem se utilizar, né, que é a hipnose.
E a espiritualidade aí, esses três elementos são campos que têm, então, afinidades entre si, a etnopsicologia, a hipnose e a espiritualidade?
Tem uma certa afinidade histórica e também cultural, porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um país bastante religioso. Se nós olharmos assim, além do que os dados do censo podem mostrar, nós temos uma diversidade muito grande. E esses grupos, eles costumam ter como uma maneira de ajudar as pessoas, de levá-las a um conhecimento espiritual, a uma cura, o transe também. E daí que a gente vê que existe uma certa afinidade nesse sentido.
Agora, a religião e o transe, seria, que religião todas...
Sim, a etnopsicologia é um ramo do saber na qual se procura compreender o saber dos outros. Porque se a gente considera, de repente, o saber cristão sobre o que é o transe, mas não só sobre o transe, sobre várias coisas, né? Se a gente considera o saber da Umbanda, né, do Candomblé, do Espiritismo, você vê que eles têm uma maneira de entender o mundo, eles têm técnicas para lidar com isso. Só que a etnopsicologia também não se restringe à questão religiosa. Ela pode discutir questões ligadas à educação, por exemplo. Você vai ver saberes populares lidando com isso, né? Então, em síntese, a etnopsicologia se refere a um saber científico que reconhece o saber dos outros.
Agora, o senhor poderia explicar o que vem a ser o transe propriamente dito, porque eu posso, às vezes eu vejo aqui encarado como um método de cura, né? Uma terapia que pode até ajudar, né? Em dores crônicas, etc.
O que é o transe? O transe é um estado na qual a pessoa ela vive determinadas alterações das referências que ela tem com o mundo. Então, suponhamos, nós estamos aqui na Rádio Senado. Então, nós temos aqui referências de tempo, de espaço, de lugar, de matéria. A gente não pode atravessar a parede. Só que em transe, há uma alteração disso. Então, a pessoa pode estar aqui e viver ao mesmo tempo algo do passado dela, da infância, em outro lugar. Então, há uma alteração de espaço. Ela pode se ver flutuando também. Então, há uma alteração dessa vivência de material. E isso pode ser terapêutico, porque quando acontece essa alteração, aparecem vários tipos de lembranças, de aprendizados. Por isso que o transe é um estado natural. Todos os dias a gente entra em transe, de uma certa forma.
Sonho?
Não. Imagina, você está fazendo uma caminhada e você vai dar de um ponto A a um ponto B. Quando você chegar nesse ponto B, você vai encontrar com uma pessoa importante, com quem você quer conversar. Você vai andando e, de repente, você nem vê passar a paisagem ao seu lado. Você está imaginando tudo que vai acontecer. E quando você se dá conta, você fala, nossa, eu já cheguei. Esse é um exemplo de um transe natural, uma distração mais acentuada que a gente tem, que pode ser usado terapeuticamente. Agora, o transe também pode ter efeitos nocivos caso, numa situação clínica, ele seja mal conduzido.
A hipnose se realiza mais facilmente, tem mais eficácia sobre alguém que tem facilidade para o transe?
Como que eu defino a hipnose? É o transe, que eu expliquei ainda há pouco, mais as técnicas que a gente usa de comunicação para levar a pessoa a isso. A princípio, todas as pessoas podem entrar em transe. A gente procura refletir muito mais no papel do profissional para que ele entenda essa forma de comunicação da pessoa, esses sinais dela, e daí possa ajudá-la a entrar nesse estado.
Estamos conversando com o professor de psicologia da Universidade de Brasília, Maurício Neubern. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.